A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre o programa de justiça restaurativa na comarca de Ponta Grossa. E eu converso com a magistrada Heloísa da Silva Crow Milac. Ela é juíza de direito substituta da comarca de Ponta Grossa e coordenadora adjunta do SEJUSC da comarca. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora Heloísa.
Muito obrigada. O prazer é meu de estar aqui e agradeço essa possibilidade de participação aqui nesse programa.
Bom, falar sobre justiça restaurativa é sempre importante, não é mesmo, doutora Heloísa? Já que é um programa, né, que nós temos em várias unidades do nosso país, mas ainda assim é relativamente novo, não é mesmo?
Sim, na verdade, atualmente o Paraná é uma referência nacional em justiça restaurativa. Temos vários polos, vários colegas, magistrados, promotores também, que desenvolvem programas de justiça restaurativa. E o Paraná passou a ser uma referência nacional nos últimos 5 anos nesses projetos.
Sim, eu gostaria que a senhora explicasse ao nosso ouvinte por que, não é mesmo, já essa referência no Estado e quais são os princípios, os conceitos. Muitos dos nossos ouvintes ainda não conhecem direito o programa.
Então, em 2014, os magistrados paranaenses interessados passaram por uma capacitação pelo tribunal, essa fornecida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em convênio, para entender mais sobre ciclos de construção de paz. Esse interesse meu, que sou dessa primeira turma, dos meus colegas que participaram dessa primeira turma, vem do esgotamento da justiça penal convencional. A falta de resposta para o ofensor e também para a vítima, uma resposta adequada com que faça com que ressignifique o efeito daquele ato danoso, né? Tanto ato danoso em sentido amplo, que repercute às vezes na esfera civil, na esfera criminal. O meu foco de atuação aqui de Ponta Grossa, em termos de justiça que a gente batizou de Projeto Concórdia, eu e a doutora Larissa Angélica, que é a coordenadora do SEJUSC, é a justiça penal consensual com base na justiça restaurativa. Resgatar principalmente o papel da vítima nesse sistema de justiça penal.
Então, é um método que também dá voz à vítima, não é mesmo? Muitas vezes a vítima precisa desse momento restaurativo junto com o réu, né, junto com o seu agressor, no caso, para que ela também possa ter uma vida nova, sem traumas ou sem sequelas do que ela sofreu?
Exatamente. A nossa principal preocupação dentro do sistema é a resposta que o Estado dá para a vítima, que é quem mais sofre com o evento danoso, né? O principal. E muitas vezes ela era negligenciada no processo penal, que é o meu foco de atuação, e sequer ouvida. Mas as premissas da justiça restaurativa, é importante lembrar, partem sempre da voluntariedade da vítima em participar desses encontros. Então, nunca, hipótese alguma, a gente vai forçar que a vítima participe de uma sessão com o agressor, sem que haja uma preparação com a equipe técnica, com o psicólogo, para que ela realmente tenha consciência do que é esse encontro, do que a gente está buscando dela. Que é que ela contribua com a adequada resposta penal. O que para ela faria com que ela ressignificasse aquele evento danoso e conseguisse seguir a vida a partir dali.
E como que é essa aceitação, num primeiro momento, magistrada, da vítima, né, em se aproximar novamente do réu e das famílias de ambas as partes, porque acaba que atingindo a todos, não é? A família do réu e a família da vítima também.
Sim, sim. Então, eu vou falar da nossa experiência de Ponta Grossa, que do SEJUSC de Ponta Grossa, na parte do processo criminal. Sim. Nos últimos 2 anos, que foi um período que a gente se preocupou muito com a resposta penal adequada por conta da pandemia e da até no primeiro momento o cancelamento de várias audiências, as audiências realizadas de forma virtual, sem que as pessoas pudessem ter acesso a esse debate, como que ficaria essa questão da vítima já negligenciada pelo processo penal.
Uhum.
Então, como que a gente trabalha? Qual que é o nosso fluxo de trabalho?
Sim.
É, lavrado o termo circunstanciado, que é o primeiro ato do Juizado Especial Criminal, pela regra geral, pauta-se a audiência preliminar, sem uma análise prévia. Mas a gente mudou um pouco esse fluxo, porque estávamos sem audiência preliminar. Passamos a encaminhar para o Ministério Público, que aí eu sou muito grata à atuação da doutora Suzane, que é a Suzane Maria, nossa promotora Carvalho do Prado, Suzane Maria Carvalho do Prado, promotora aqui junto aos três juizados especiais, e ela conhece os princípios norteadores da justiça penal consensual, é uma profunda estudiosa do assunto, e ela faz uma triagem desses processos que se enquadram nessa relação continuada, que é um dano entre vítima e agressor, e também que é um dano muito forte da vítima que demandaria um atendimento. Feita essa triagem pelo Ministério Público, inicialmente, o processo é remetido para o SEJUSC. No SEJUSC Ponta Grossa, passa por uma nova triagem, que a gente já vai falar um pouco do NUMEC também, ou vai para o NUMEC, que é um centro de mediação feito por policiais militares, ou para ciclo de justiça restaurativa. Como que a gente faz essa escolha? De acordo com o dano, o dano que causou para a vítima e a relação que ela tinha com o ofensor.
Então, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC de Ponta Grossa, mantém projeto, não é mesmo, como a senhora está contando, na gestão dos conflitos. A vítima pode ela mesma procurar o SEJUSC?
Pode, fazemos um atendimento de forma pré-processual também em vários setores. Na área de família, na área civil, mas na área do processo penal, quando há notícia de um crime, o primeiro ato é o termo circunstanciado, a lavratura desse termo, que é análogo a um boletim de ocorrência, um pouco mais simples que um boletim de ocorrência. E é com base nesse que inicia o procedimento na justiça criminal. E é esse o nosso foco de análise. Quais são os crimes que estavam se repetindo, qual a situação da vítima durante esse período pandêmico e quais respostas a gente podia dar. E é uma preocupação que não foi só do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas também da Polícia Militar. Tanto que o Tribunal de Justiça tem, que é um dos nossos convênios, o NUMEC, que é o SEJUSC, que é conveniado, e a ideia era formar policiais pacificadores, policiais mediadores. A gente já tem uma equipe de policiais que atuam como mediadores nesses casos criminais também.
Quais são os tipos de crimes, magistrada, mais comuns e que podem ser tratados, digamos assim, junto ao programa de justiça restaurativa aí no SEJUSC de Ponta Grossa?
Certo. Então, é basicamente o espaço que a gente ocupa o da transação penal, porque as medidas despenalizadoras, a ideia de justiça penal consensual, não é uma ideia nova, não é uma novidade, não surgiu desse debate de justiça restaurativa apenas. Ela já vem no ordenamento jurídico brasileiro desde a Lei 9.099, de 95, que instituiu os juizados especiais criminais, de uma maneira um tanto tímida, um tanto incipiente, com a transação penal, a suspensão condicional do processo, e agora, mais recente, a previsão do acordo de não persecução penal, que abarca crimes de média gravidade também. Mas é nesse contexto onde caberia a transação penal e que estávamos impossibilitados de oferecer uma audiência de transação penal na pandemia, que a gente usamos o espaço do SEJUSC para fazer essas mediações. Nesses crimes de menor potencial ofensivo. A diferença, no MEC, que é o centro que o policial mediador faz a mediação, é para os crimes onde não há uma relação direta com as vítimas. Normalmente, aqueles crimes de ação penal pública incondicionada, como no juizado daqui, recorrente à perturbação ao sossego. O núcleo partiu, foi criado no MEC, a partir da perturbação ao sossego, dessa preocupação da polícia com essa contravenção penal. E vai para a justiça restaurativa quando há o envolvimento de vítima ofensora. Eu não sei se é interessante passar um caso prático que atendemos aqui.
Claro que sim. Sempre bom, né? Para o ouvinte também entender melhor.
Para elucidar.
Então, exato.
Um exemplo que a gente trabalhou aqui, que foi um processo que exigiu 2 anos de atuação, não em termos de para não resolver, porque a justiça restaurativa não necessariamente significa celeridade, ela trata, faz um tratamento adequado aos atores do processo. Tínhamos um caso do artigo já revogado, 65, da Lei de Contravenções Penais, que era tipificava molestar alguém ou perturbar a tranquilidade, por motivo reprovável. Agora ele virou uma... foi tipificado de outra forma na legislação penal geral. Mas era essa a tipificação, situação, uma pessoa da família, uma menina, uma jovem, tinha sido fotografada por um parente e ameaçada de ter fotografado fotos íntimas, sem que ela tenha o consentimento dela, e passou a ser ameaçada por esse parente dela. Ela fez, registrou ocorrência, registrou o termo circunstanciado, e a tipificação era essa. Problema. Ela estava apavorada, desesperada. O medo, o receio que essa menina tinha dessas imagens circulares, dessa pessoa continuar fazendo ameaças, fizeram com que a vida dela paralisasse. E ela passou a não sair de casa, e nisso a doutora Suzana encaminhou para o Sejusc esse processo para a gente tentar uma solução adequada. Ela não tinha condições, no primeiro momento, conversar com ninguém, com o agressor, com pessoas da família, e uma audiência nem de transação penal, acordo civil, extintivo da punibilidade, também seria viável. Ela passou por 2 anos de atendimento, encaminhado pela psicóloga que verificou a situação dela de trauma, vinculado ao Sejusc, e ao final, após conversa com ela, esclarecimentos a respeito do que o processo penal, quais as soluções que o processo penal poderia oferecer, foi feito um encontro restaurativo com o agressor. E ele também passou por uma prévia conversa, uma prévia audiência com as psicólogas, para que fosse esclarecido para ele o mal que ele causou para a vítima, porque ele não tinha noção que aquela conduta teria causado tanto dano. E hoje ela diz que ela está bem. Após essa conversa, após esse acordo que eles fizeram, que importou na extinção do processo, e principalmente após o atendimento psicológico dela, ela se vê uma pessoa renovada e segura para voltar a conviver. É nisso que a gente acredita, no tratamento adequado à vítima. Ela participou dessa audiência acompanhada do pai, é possível levar alguém da família de suporte, que eles são fundamentais. A psicóloga esclarece, olha, qual o desfecho do processo, porque a vítima, as vítimas convencionais, elas sempre reportam, nossa, mas eu não imaginei que seria assim um processo criminal, que eu não ia poder falar com ele, que eu não ia expor, porque não há uma audiência vítima-ofensora onde ela pode expor todo o seu drama, tudo o que causou na vida dela. E foi esse resgate da alma que a gente conseguiu proporcionar nesse caso.
Correto. E vale lembrar também, não é, magistrada, que é um método restaurativo, mas não modifica em momento nenhum o sistema penal.
Não, ele não importa em modificação, exatamente. Isso é muito importante frisar, a gente não está defendendo um modelo abolicionista. Pelo contrário, a ideia é que a pena, a responsabilização, melhor dizendo, faça sentido inclusive para o ofensor. Porque nesse caso, ele passaria por uma simples audiência de transação penal, onde ele aceitaria uma medida, por exemplo, de pagamento de valores, a prestação pecuniária,
sim,
ou até a prestação de serviço à comunidade, e não teria a menor noção do que ele causou para a vítima. E nesse caso, além dessas medidas, além do acordo reparatório que ele fez, ele também teve a oportunidade de entender o que aconteceu com a vítima. Então, ela, na verdade, ela aumenta o trabalho, aumenta as respostas do Estado, não necessariamente exclui, porque isso também é uma crítica recorrente. Ah, importa em abolicionismo, de forma alguma. Importa em que as pessoas tomem consciência a respeito do que aconteceu e mudem a vida a partir daí. É um trabalho artesanal mesmo.
Sim, e que nem no caso, né, o trabalho que o Sejusc realiza em Ponta Grossa é o Poder Judiciário mostrando para a comunidade que está atuando dentro, junto, próximo, né, à população.
E, exatamente, e os números... Eu fiquei muito, muito, muito até surpresa com os números que eu colhi desse período de 2 anos da pandemia, com a doutora promotora,
sim,
preparando para a entrevista. Ela encaminhou 545 processos, isso no âmbito dos 3 juizados especiais, que ela achou, que ela entendeu ali naquela triagem inicial, que poderiam ser resolvidos de forma pacífica pelo Sejusc, de uma forma consensual. Desses, 101 acordos, é muita coisa no âmbito penal. 109 desses processos, a vítima se retratou e falou, não, eu vou, a minha resposta é outra, em outra seara, e desistiu do procedimento também, que é uma possibilidade, mas é uma retratação consciente da vítima preparada. Por desinteresse ou falta de interesse na sessão de mediação, só 52 desses 545 processos. Os outros, eles voltaram para o atendimento normal, né, instrução processual, oitiva das partes, resposta penal, mas o número de acordos e de retratação foi muito alto.
Sim, dos 545 processos, quase que a maioria, né?
Exatamente.
Então, é um novo olhar, magistrada, sobre um novo olhar mais humano para o conflito, também para a vítima e para o réu e, consequentemente, para a sociedade? Há uma quebra do ciclo aí, digamos assim, da violência, da criminalidade, né, que esse acordo, essa mediação pode trazer?
Esse é o objetivo, o mote da justiça restaurativa, que haja uma quebra no ciclo de violência.
Uhum.
Porque o ciclo de violência é um ciclo repetitivo. Uma premissa básica da justiça restaurativa é a violência que não é ressignificada, uma violência que é reproduzida. Então, essas pessoas que são agressores, não é justificar os atos deles, eles precisam ser responsabilizados também. Mas a partir do momento que eles sofrem violência, no contexto de onde eles vêm, no contexto estatal, porque a violência do Estado também é uma violência institucional, que a gente fala, a condição das cadeias, a condição da penitenciária, não há um tratamento adequado, é impossível que essa violência seja ressignificada e a pessoa saia melhor do sistema penal do que entrou. É uma ilusão, isso é um fato.
Uhum.
Então a justiça restaurativa olha para isso, para tentar quebrar esse ciclo de violência, para que a vítima saia melhor, saia tratada, e o agressor tem um novo olhar sobre o que ele fez e consiga, a partir dali, romper com esse ciclo de violência e agressão e criminalidade onde ele está inserido.
Uhum. A senhora participa dessas mediações? A senhora tem contato com os réus e com as vítimas?
Então, eu sou facilitadora de círculo restaurativo, mas eu não posso, até pela questão da imparcialidade que o processo penal exige, participar como mediadora e como facilitadora dos processos que estão sob minha alçada, minha competência.
Uhum.
Aí é feito um encaminhamento para o SEJUSC para isso. Lá temos mediadores, facilitadores, mas eu posso atuar como facilitadora em processos de outra competência, o que eu já participei, e é muito diferente a forma como as pessoas chegam, porque é mais informal o ambiente, é mais acolhedor, você pode levar um apoiador da sua família para participar, é uma quebra de paradigmas mesmo.
Uhum. Com relação às nossas políticas públicas, magistrada, a senhora acha que a justiça restaurativa deveria ser adotada permanentemente como uma política pública?
Com certeza, ela já é, ela está, a Defensoria Pública do Estado também tem projeto muito forte de justiça restaurativa, o CNJ também estabeleceu como uma das políticas a composição por meio da justiça restaurativa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem um banco enorme de facilitadores, promove curso, capacitação, é uma prática que deu certo aqui no Paraná e que está tendo resultados incríveis nas mais diversas áreas, na família, no criminal, no infracional, com adolescentes em conflito com a lei. Então é uma forma nova de abordar, nova não, mas uma forma diferente de abordar essas questões.
E em qualquer tipo de pequenos conflitos, não é mesmo?
Exatamente. A diferença é que existem conflitos que não há uma vítima direta, as vítimas são indiretas, então nesses casos talvez seja melhor uma abordagem por um mediador, por exemplo, num caso de políticas públicas direcionadas ao agressor, por exemplo, o uso de drogas, não há uma
briga de vizinhos, briga de trânsito.
Nesses de trânsito, uhum, vizinho, há uma vítima direta, daí a justiça restaurativa é sensacional, é a melhor resposta, com certeza. Nos com vítima indireta, talvez seja a mediação a melhor solução. A própria perturbação ao sossego, às vezes a gente não consegue identificar o número delimitado de vítimas, mas causa um dano naquela. As vítimas não são identificadas de imediato, então a mediação seria uma forma mais adequada. Diferente da ameaça ou desse exemplo que eu falei do crime de molestar alguém.
Bom, a senhora falou do número de atendimentos, de processos durante esses 2 anos pandêmicos. Eu gostaria de lhe perguntar, magistrada, a senhora acha que a pandemia, né, tende a provocar ou estimular um avanço na criminalidade em um futuro próximo?
Olha, eu acredito que, eu não tenho como responder, mas eu acredito que a pandemia veio para que a gente, ressignificasse algumas coisas também no nosso sistema de trabalho.
Uhum.
E algo é certo, o sistema de justiça penal não está dando certo. Não estava dando conta de resolver os seus problemas. Com a pandemia, precisamos nos reinventar até na forma de trabalhar, porque nem as nossas respostas convencionais estavam repercutindo.
Sim.
Então, foi aí que surgiu esse projeto Concórdia, de trazer para dentro da justiça consensual esses delitos. Mas aumento, diminuição, eu acho que é muito cedo ainda para falar no meu cenário dos crimes de menor potencial ofensivo. Ah, mas eu acho que esse novo olhar tende a que o agressor não repita a prática. Tende a como o que ele visa é evitar a reincidência. Então, nessa via, já diminuiria bastante o número de crimes, né?
Uhum.
Já teria um efeito preventivo bem interessante.
A atuação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania aí de Ponta Grossa também é uma referência, não é mesmo, dentro do próprio sistema judiciário do nosso estado, doutora Heloísa?
Sim, é uma referência, um trabalho árduo que a Mariana, coordenadora, a técnica judiciária coordenadora, a doutora Larissa Copac, fazem há muitos anos em diferentes áreas. Buscamos, tem muito apoio da comunidade, temos um grupo atento de facilitadores, de mediadores, mas que só se constrói de forma coletiva. Precisamos da comunidade também para que isso, que acreditem no nosso trabalho, que acreditem no que o SEJUSC propõe, que é uma forma nova de olhar para os conflitos.
Uhum, tá certo. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor as suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Bom, o que eu gostaria de registrar, por fim, é meu entusiasmo com a prática, principalmente a partir desses números apurados, e ressaltar a importância do trabalho coletivo, que é um trabalho que não pode ser feito sem o apoio do Ministério Público, apoio institucional, porque o Ministério Público é o titular da ação penal, é para ele que vão inicialmente, que bate na porta o sistema penal com os crimes. Então, sem essa sensibilização do Ministério Público, sem esse interesse em agir dessa forma, a gente não teria feito nada. Também depende da atuação dos advogados, que orientem seus clientes, que compreendam que o que a gente está fazendo lá é uma forma diferente, uma abordagem diferente, mas é que visa a reintegração de todos na comunidade. E também do judiciário, dos colegas que acreditaram e enviaram os processos para lá, para que a gente pudesse aplicar essas práticas autocompositivas e dando uma resposta adequada aos conflitos, ao nosso ver, mais adequada aos conflitos. Então, esses números, eles retratam a minha esperança no sistema e também me encorajam a prosseguir nesse método.
Sim, muito bom. Eu quero agradecer novamente. Obrigada pela sua disponibilidade.
E até
uma próxima.
Até a próxima. Obrigada.
Obrigada. Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Educativa. Conversei hoje com a magistrada Heloísa da Silva Kroon-Milak. Ela é juíza de direito substituta da comarca de Ponta Grossa e coordenadora adjunta do SEJUSC da comarca, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que mantém um projeto na gestão de seus conflitos com a aplicação do programa de Justiça Restaurativa. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.